O Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, lidera a apuração com 17% dos votos. Em segundo, o candidato de esquerda, Roberto Sanches, com 12%. O primeiro turno, com 35 candidatos, ocorreu no dia 12 de abril, em meio a problemas logísticos e recontagem de votos que atrasaram a apuração. O candidato ultraconservador Rafael Lopes Aliaga, ex-prefeito da capital Lima, em terceiro com 11,91% dos votos, avisou que não reconhecerá o resultado, alegando fraude.
Estes resultados, se sigue isto assim, não lo reconocemos.
A eleição é mais um capítulo da crise política peruana. O país vai escolher o 10º presidente em 10 anos, devido a uma sucessão de renúncias e impeachments. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
O presidente Lula assinou uma medida provisória nesta terça-feira para zerar o imposto federal para compras internacionais de até 50 dólares para pessoas físicas, popularmente conhecido como a taxa das blusinhas. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, afirmou que a medida só foi possível após um grande combate ao contrabando, regularizado do setor.
Mas lembrando que isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Isso vai beneficiar a população mais carente, mais pobre, que utiliza muito dessas plataformas para adquirir produtos que são muito importantes para o seu dia a dia.
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, destacou que esse tipo de compra é de pequeno valor e feito normalmente pela classe mais popular do país.
O que importa mesmo, presidente, é que são produtos de consumo popular. Os números mostram que a maior parte das compras é de pequeno valor. Então, o que o senhor está fazendo é retirar impostos federais do consumo popular, do consumo das pessoas mais pobres. Então, o senhor está melhorando o perfil da nossa tributação. O senhor tomou uma série de medidas nesses anos, desde 2023, colocando os mais ricos no imposto de renda, e agora o senhor diminui impostos sobre as camadas populares que vão se beneficiar comprando esses produtos.
A cobrança foi estabelecida pelo Congresso Nacional em 2024, criando uma taxação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. A medida provisória com o fim da tributação começa a valer já nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Hoje, dia 12 de maio, é o Dia Mundial da Conscientização da Fibromialgia, uma condição de saúde que afeta entre 2 e 3% da população brasileira. A doença é caracterizada por dores difusas em músculos, tendões e ligamentos, além de sensibilidade aguda ao toque e à pressão. Segundo dados do Ministério da Saúde, a prevalência é maior entre mulheres com idade entre 30 e 50 anos. A partir deste mês, uma mudança na legislação reconhece oficialmente as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência. A doutora Fernanda Nogueira Holanda Ferreira Braga, chefe da Unidade de Clínica Médica e Reumatologista do Hospital Universitário Walter Cantídio do Complexo Hospitalar UFCHU Brasil, esclarece alguns dos impactos práticos dessa mudança.
Pacientes com fibromialgia teriam alguns impactos práticos imediatos do reconhecimento legal da sua doença. Eles podem ter um atendimento prioritário, uso de filas preferenciais, o acesso facilitado a serviços públicos, uma possibilidade de jornada adaptada, uma flexibilização dos horários e até mesmo auxílio por incapacidade temporária. Essas medidas fazem uma redução do estigma da doença, com uma melhor percepção de que a sua dor não é uma dor psicológica.
As causas exatas da fibromialgia ainda não são totalmente compreendidas pela medicina, mas fatores genéticos, traumas físicos ou emocionais, infecções e doenças autoimunes aparecem como possíveis gatilhos. O diagnóstico é estritamente clínico e a doutora Fernanda Nogueira aponta sinais que o médico deve observar para diferenciar a fibromialgia de outras doenças reumatológicas.
Alguns achados podem sugerir a presença de uma outra doença que não a fibromialgia, principalmente a presença de inchaço nas articulações, a presença de calor, de vermelhidão, deformidades nas articulações e também quando os exames estão alterados, porque na fibromialgia os exames são normais. Outros sinais importantes são a febre e perda de peso. Então, fica um alerta para, se você encontrar qualquer um desses sintomas, o diagnóstico diferencial com alguma outra doença que não a fibromialgia precise ser levantado.
Embora não haja cura, o controle dos sintomas é possível por meio de uma abordagem multidisciplinar e a adoção de hábitos saudáveis. O tratamento pode envolver ainda o uso de suplementos antidepressivos e acompanhamento terapêutico para o bem-estar emocional. O diagnóstico precoce e o acompanhamento médico contínuo são apontados como os principais fatores para evitar o agravamento do quadro e garantir a qualidade de vida dos pacientes. Da Rádio Universitária FM de Fortaleza, Fernando Lima para a Rádio Nacional.
O ministro Nunes Marques tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, se dirigindo aos eleitores brasileiros que vão às urnas em outubro deste ano nas eleições gerais.
O processo eleitoral de um país verdadeiramente democrático deve ter como protagonistas suas eleitoras e seus eleitores. Um pleito, por sua vez, somente será bem-sucedido se conseguir capturar fielmente a voz de cada uma das suas cidadãs e de cada um de seus cidadãos. Para cumprir essa missão, devemos atuar com independência, equilíbrio e prudência, sem omissão diante de ameaças concretas ao processo democrático, mas também sem incorrer em excessos incompatíveis com o Estado Democrático de Direito.
O ministro André Mendonça assumiu a vice-presidência da Corte. A mudança no comando acontece após o fim do mandato de 2 anos da ministra Carmen Lúcia à frente do TSE. A cerimônia no TSE foi acompanhada pelos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Senado, Davi Alcolumbre e da Câmara, Hugo Mota. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal compareceram ao evento de posse, além de outras autoridades dos três poderes. Durante seu discurso, Nunes Marques exaltou o poder do voto e o trabalho da Justiça Eleitoral para garantir o exercício da cidadania.
A diferença de riqueza, origem, etnia, prestígio, posição social, conhecimento acumulado, seja o que for, se reduz a nada. Uma mulher, um voto. Um homem, um voto. Isso é democracia. Isso é o que devemos proteger e sustentar.
O novo presidente da Corte Eleitoral citou ainda os riscos que as novas tecnologias, quando mal utilizadas, podem representar ao processo eleitoral.
Refiro-me, especial e novamente, ao perigo potencial do uso desordenado das ferramentas de inteligência artificial. Vivemos em uma era que as campanhas eleitorais não chegam às urnas sem antes atravessar algoritmos, em que a disputa política já não se desenvolve apenas nas ruas e nos espaços tradicionais da vida pública, mas também e de maneira intensa no ambiente digital. Essa transformação amplia vozes, fortalece o pluralismo e a democracia, o acesso ao debate público e, ao mesmo tempo, impõe novas responsabilidades institucionais, cívicas e éticas.
Nunes Marques foi o relator das resoluções aprovadas pelo TSE para as eleições deste ano. Os integrantes da corte proibiram que provedores de inteligência artificial permitam, ainda quando solicitados pelos usuários, sugestões de candidatos para votar. Assim, o TSE quer evitar interferência de algoritmos na livre escolha dos eleitores. Outra mudança para o pleito deste ano é a promoção de candidaturas indígenas, que terão direito à distribuição proporcional de recursos do financiamento de campanha e do tempo de propaganda gratuita, como lembrou Nunes Marques durante a posse.
A democracia brasileira ainda convive com desigualdades persistentes na participação política, especialmente no que diz respeito às mulheres, à população negra e aos povos indígenas. A inclusão política desses grupos não constitui concessão institucional, mas verdadeira exigência democrática. Afinal, a democracia se fortalece quando deixamos de falar sobre grupos minorizados e passamos a ouvi-los.
Natural de Teresina, no Piauí, Nunes Marques foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2020 para a vaga deixada pelo ministro aposentado Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O magistrado passou a integrar o Tribunal Eleitoral em 2023. Antes, Nunes Marques atuou como desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, amigas e amigos deste nosso programa, que é a luz de uma verdade histórica incontestável, desde os anos 80 se nega a comemorar o 13 de maio, que é a data oficial da chamada abolição da escravatura no Brasil. A exemplo do que faz o movimento negro, esse nosso Viva Maria prefere aproveitar essa data para chamar a atenção da nossa sociedade para o cenário de exclusão e de discriminação que até hoje, 138 anos depois, ainda nega à população negra a igualdade de oportunidades. Por isso, em nome de uma revisão que a história desse nosso país ainda está a nos dever, inclusive nos livros didáticos, queremos ouvir a professora Gina Vieira Ponte, agraciada com o prêmio Engenho Mulher 2025, por ter se tornado uma referência em educação do Brasil a partir do projeto Mulheres Inspiradoras, responsável pela transformação de centenas de alunos da rede pública em Brasília que frequentaram suas aulas. A propósito, neste 13 de maio, a gente vai ouvir com muita atenção a aula que ela vai nos dar sobre os bastidores políticos que levaram a Princesa Isabel a promulgar a Lei Áurea. Seja muito bem-vinda, professora Gina.
Que prazer enorme estar mais uma vez aqui com você, com seus ouvintes. Te agradeço muito por esse convite. E você me traz aqui uma provocação muito interessante.
Sim, professora Gina, adoramos provocações. Que aula a professora daria nesse 13 de maio?
Eu não poderia dar essa aula sozinha. Eu teria que chamar todo o meu povo, né? Eu teria que chamar o movimento negro. E representando a voz desse movimento negro, eu vou trazer aqui a fala de um escritor, ativista, pensador negro, um grande intelectual, que diz assim sobre o 13 de maio. A 13 de maio fica decretado luto oficial na comunidade negra e serão vistos com maus olhos aqueles que comemorarem festivamente esse 13 inútil. E fica o lembrete: liberdade se toma, não se recebe. Dignidade se adquire, não se concede. Então, o grande equívoco do dia 13 de maio, Mara, é que ele é parte de uma estrutura racista que tenta apagar a participação de pessoas negras da história. A narrativa que se cria em torno do dia 13 de maio é que hoje o Brasil é um país livre da escravização de pessoas negras, porque isso teria sido uma concessão ou um presente da família portuguesa que nos chegou pelas mãos da princesa Isabel. Essa é uma grande mentira, uma grande falácia, porque se hoje o Brasil não segue sendo um país escravocrata, isso se deve, sobretudo, à resistência das pessoas negras, resistência essa traduzida em fugas, em construção, né, constituição de quilombos, em revoltas. Essa resistência negra também se traduz na criação de associações abolicionistas, em que a gente teve pessoas como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Luiz Gama, o próprio Machado de Assis. A gente precisa falar também que o Brasil deixou de ser um país escravocrata por pressão externa. O Brasil foi o último país no mundo a abolir a escravatura e ele foi constrangido a fazer isso. Então, o dia 13 de maio é uma data que não nos representa, porque é uma data produzida pela branquitude racista, que depois que decretou o fim da abolição da escravatura, sistematizou o que a gente chama de racismo estrutural. Porque depois do dia 13 de maio, as pessoas negras tiveram que enfrentar uma série de ações do Estado para impedir que elas gozassem de liberdade plena. Então, o Brasil criou leis para impedir pessoas negras de terem acesso à terra, de terem acesso à escola, de terem acesso ao trabalho remunerado. O Brasil explorou a mão de obra, né, o trabalho de pessoas negras por mais de 300 anos e quando ele se constituiu minimamente, né, como país com riqueza, com patrimônio, com cultura, identidade e língua, ele simplesmente criou leis para dificultar, precarizar e até gerar o extermínio da população negra. Nós temos na história do Brasil nomes de pessoas que diziam que a morte de pessoas negras era benéfica ao país, como o Silvio Romero, por exemplo. Então, o dia 13 de maio não é um dia que representa o nosso povo. A data que para nós é celebrativa é a data do 20 de novembro, em alusão a Zumbi do Palmares, que representa a nossa luta por liberdade. E eu queria deixar aqui uma dica, uma sugestão de leitura muito preciosa para todos os seus ouvintes que estão nos acompanhando aqui e que têm esse compromisso, né, com uma luta antirracista. A gente tem aqui em Brasília uma pesquisadora, professora incrível, muito inspiradora, uma mulher que me inspira muito, a professora Ana Flávia Magalhães Pinto. Ela é autora do livro Escritos de Liberdade, Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil Oitocentista. Esse livro é resultado da tese de doutorado da professora Ana Flávia, uma tese que foi premiada pela CAPES, recebeu um dos prêmios mais importantes na área de pesquisa, e a tese da professora Ana Flávia, ela é muito importante, ela tem uma relevância extraordinária para o nosso país, porque a partir da pesquisa dela, ela faz exatamente esse trabalho de fazer um resgate histórico, uma retomada da atuação de pessoas negras na luta pela liberdade. A história tentou apagar isso. A história, né, que há anos diz que nós somos livres pela bondade da princesa Isabel e da família portuguesa, essa mesma história quis apagar a narrativa de pessoas negras. E o trabalho da professora Ana Flávia é precioso e primoroso em fazer esse resgate. Então, te agradeço muito a oportunidade de estar aqui e deixo a sugestão aos seus ouvintes de que conheçam essa obra preciosa da querida professora Ana Flávia, que é professora da Universidade de Brasília. Muito obrigada, gente. Sigamos na luta, todos nós, por um país mais justo e mais bonito. Um grande abraço.
Maria, produção e apresentação Mara Régia.
A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, divulgou um alerta nesta terça-feira sobre o golpe do falso emprego, em que criminosos se passam por recrutadores e por integrantes de agências empregatícias para realizar os crimes. Os golpistas conseguem identificar pessoas que estão atrás de emprego e oferecem vagas com salários acima da média e com poucas exigências. É o modo como os criminosos conseguem os dados pessoais dos candidatos para cometer estelionatos, como explica o diretor de Serviços e Segurança da FEBRABAN, Rafael Miele.
A partir daí, começam as armadilhas. Podem exigir o pagamento de cursos rápidos, cobrar por exames médicos que não existem ou até solicitar dados pessoais e documentos para aplicação de outros golpes.
Rafael Miele passa algumas orientações para evitar cair nesse golpe.
Para se proteger, fique atento. Desconfie de ofertas de emprego recebidas por e-mail, WhatsApp ou telefone, principalmente quando você não se candidatou à vaga. Fique atento a promessas fáceis demais, com altos salários e processos seletivos simplificados. Sempre pesquise a empresa nos canais oficiais. Nunca pague taxas antecipadas para participar de processos seletivos e evite enviar documentos ou assinaturas digitais sem ter certeza de que a vaga é legítima. Lembre-se, informação e atenção são sempre as melhores formas de se proteger.
Além da perda de dinheiro de forma imediata, os criminosos podem fazer financiamentos em nome das vítimas a partir de imagens de documentos enviadas para autenticações biométricas, junto com informações bancárias. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Rafael Gasparuto, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
A fragmentação de áreas naturais aumentou quase 3 vezes no Brasil em 40 anos, colocando em risco espécies vegetais e animais, de acordo com o levantamento inédito do MAP Biomas, divulgado nesta quarta-feira. Fragmentação é o processo em que o desmatamento divide áreas de vegetação nativa em trechos menores e isolados. Isso acontece por causa da expansão agropecuária, da urbanização ou da abertura de estradas, por exemplo. São como pequenas ilhas de vegetação em meio a plantações e cidades. Em 1986, o país tinha 2 milhões e 700 mil ilhas como essas, número que subiu para mais de 7 milhões em 2023, e trechos cada vez menores também. Uma área fragmentada está mais vulnerável à degradação e ao desaparecimento de espécies, explica o pesquisador e coordenador do módulo de degradação do MAP Biomas, Demerson Conciani.
Por exemplo, a área de borda, né, a deriva de agrotóxico, a suscetibilidade ao fogo. E também entra uma questão que é o isolamento dos fragmentos. Quanto mais fragmentada uma área está, maior vai ser a distância entre esses fragmentos, o que vai dificultar a colonização, o compartilhamento de diversidade genética entre esses diferentes fragmentos. Então, maior é o risco de extinções locais.
O Pantanal e a Amazônia foram os biomas com maior aumento da fragmentação, mas Cerrado e Mata Atlântica ainda são os mais fracionados. Só que a Mata Atlântica vê um evento diferente. Parte dos fragmentos que surgiram são áreas de recuperação, diz Demerson.
Na Mata Atlântica, a gente estima que cerca de 18,5% da vegetação nativa da Mata Atlântica, ela é secundária, né? Ela se deve a esse recrescimento da vegetação nativa.
A reversão do processo depende de duas frentes, afirma o pesquisador. Uma é de políticas públicas para barrar o desmatamento, e a outra é a restauração e criação de corredores verdes para conectar as áreas fragmentadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Com menos de 6 meses de funcionamento, o serviço online para denúncias de violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro já contabiliza cerca de 1.500 registros de ocorrências. A delegacia especializada em atendimento à mulher digital está na plataforma da Delegacia Online de Polícia Civil e funciona em tempo integral todos os dias da semana. O serviço começou de forma experimental em dezembro de 2025 e foi oficializado em março deste ano. A delegada Renata do Amaral, coordenadora da DEAN Digital, enfatizou que, além de registrar a ocorrência de forma rápida e segura pelo computador ou celular, a mulher pode enviar documentos, fotografias e ainda incluir o pedido de medidas protetivas de urgência.
O primeiro grande diferencial da DEAN Digital é a acessibilidade, porque ela permite que a mulher seja atendida de qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro, 24 horas por dia, sem precisar se deslocar até uma unidade física. Isso faz toda a diferença para as mulheres que vivem em cidades do interior, em comunidades, que têm dificuldade de locomoção, dependência financeira do agressor, que têm filhos pequenos e muitas vezes que têm medo de serem vistas buscando ajuda.
Outro diferencial, segundo a delegada, é que, embora seja digital, a denunciante é atendida por policiais civis capacitados para atuar especificamente com violência de gênero, garantindo mais agilidade no encaminhamento da ocorrência. Segundo Renata do Amaral, cerca de 60% das medidas protetivas de urgência solicitadas pela DEAN Digital vem sendo concedidas, o que demonstra a qualidade técnica na instrução das solicitações. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, continua neste mês de março a implementar o fim da cobrança nas ligações de longa distância em chamadas por telefones entre cidades do mesmo estado que não compartilham o mesmo DDD. Desta vez, o processo inclui 9 estados, sendo que no Rio de Janeiro e Espírito Santo, a mudança ocorreu no último dia 10, e no Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins, a atualização será feita no dia 31. Outros 3 estados já tiveram alterações. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, disse que essa mudança reduz barreiras tarifárias, acompanha a evolução tecnológica do setor e beneficia milhões de consumidores que utilizam a telefonia fixa em diferentes regiões do país. Desde janeiro, os locais atendidos pelo serviço de telefonia fixa passaram a coincidir com os limites geográficos das áreas de numeração dos códigos de área, ou DDDs. Com isso, ao final do cronograma da Anatel, previsto para junho, o número de áreas locais será reduzido de mais de 4 mil para 67. Segundo a agência, atualmente o país conta com 19 milhões e 400 mil telefones fixos, e a modernização busca atender especificamente o setor corporativo e regiões onde o serviço ainda é essencial. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima aprovou nesta terça-feira a resolução publicada no último dia 2 de maio, que confirma para o dia 21 de junho a data da eleição suplementar para a escolha dos novos governador e vice-governador do estado. Essa decisão confirma o calendário eleitoral já previsto. O placar ficou em 5 votos favoráveis e 2 contrários à aprovação do texto, sem alterações. A eleição será realizada por voto direto e os eleitores com o título regularizado poderão participar do pleito. Segundo a resolução, as convenções partidárias para a escolha de candidatos e a formação de coligações poderão ser realizadas até o próximo domingo. Já o registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral deverá ocorrer até às 7 da noite do próximo dia 20 de maio. A partir do dia seguinte, já está permitida legalmente a propaganda eleitoral de maneira geral. No rádio e na televisão, a veiculação começa no dia 3 de junho. A nova eleição em Roraima foi convocada após a cassação da chapa vencedora das eleições de 2022, formada por Antônio Denário, do Republicanos, e Edilson Damião, do União Brasil. Em abril deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a decisão do TRE de Roraima, que apontou abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral de 2022. Como Denário já havia renunciado ao cargo de governador de Roraima para concorrer a um cargo no Senado em março passado, ele se tornou inelegível por 8 anos. Damião, que tinha assumido o cargo em seu lugar, teve o mandato cassado. Com o cargo vago, faltando cerca de 6 meses para o encerramento do mandato, o TSE determinou a realização de eleições diretas. Desde o último dia 30 de abril, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Soldado Sampaio, do Republicanos, assumiu interinamente o governo do estado. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O tradicional Bembé do Mercado terá mais uma edição nesta quarta-feira. A programação oficial do evento começou no último domingo com a missa em homenagem ao Bembé, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, em Salvador. E no dia 13 de maio, a programação se intensifica em Santo Amaro, com rituais, xireis, cerimônias públicas e atividades culturais que se estendem até o dia 17 de maio. Entre os rituais mais aguardados estão a lavagem do busto de João de Obá e a entrega de presentes a Iemanjá e Oxum, como explica a Iaebé do Bembé, Ana Rita Machado, professora da UNEB e considerada mãe do mercado.
A parte que já está sendo feita, que já começou a ser feita mais ou menos 8 ou 15 dias antes, que é a parte mais sigilosa, que é a coisa mais interna do candomblé, e a parte que é pública, que a gente faz e que começa com a alvorada, que é chamando as pessoas para irem para o mercado. E depois da alvorada, a gente faz a liturgia de consagração do barracão, onde vai acontecer o xirê do Bembé. E mais significativo é o próprio candomblé, que é o xirê que acontece 3 dias. Vai acontecer dia 13, dia 14, dia 16, que é quando chega o presente principal no mercado, e dia 17, que é no domingo, quando o presente sai do mercado e vai para ser entregue a Iemanjá e Oxum na praia de Itapema.
Considerado o maior candomblé de rua do mundo, o evento se estabelece anualmente como patrimônio vivo ancestral, reunindo comunidades de terreiros, lideranças religiosas, artistas e pesquisadores. Fundado em 1889 pelo babalorixá João de Obá, o Bembé surgiu como um ato de celebração pela abolição da escravidão no Brasil, um ano depois da assinatura da Lei Áurea.
A primeira dimensão que as pessoas vão logo identificar é a questão religiosa. Mas o Bembé está para além de uma questão religiosa. É uma festa que ela vai traduzir a experiência das populações afro-brasileiras, as populações baiana e do Recôncavo, sobre aquilo que nós chamaríamos de práticas civilizatórias africanas, mas que são reelaboradas aqui no Brasil, onde a gente tem as práticas da diáspora. E do ponto de vista religioso, o que é que as pessoas de matriz africana pedem? A fortuna no sentido amplo, que é a saúde, é a prosperidade, é a possibilidade daquelas pessoas terem uma vida mais respeitosa, com mais acesso e dignidade. É isso que a gente pede no Bembé.
O Bembé do Mercado é reconhecido como Patrimônio Imaterial da Bahia desde 2012 e Patrimônio Cultural do Brasil desde 2019, além de estar em processo de candidatura para o reconhecimento como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A programação reúne mais de 60 comunidades tradicionais, como detalha a Mãe do Mercado.
Então, a programação do Bembé, ela compreende esse vasto aspecto que tem uma necessidade, a gente está pensando em políticas públicas, pensando nesse processo de estudos acadêmicos ligados ao Bembé ou temas correlatos, não necessariamente só ao Bembé, que envolve a chegada também de muitas universidades para apresentação de trabalhos. Então, a gente tem uma programação vasta que... Essa feira criativa, ela é o empreendedor, que é uma feira pensada e articulada para aquilo que a gente chamaria de economia criativa. As pessoas que já fazem seu artesanato, já tem sua arte, já faz uma arte ligada à arte afro-brasileira ou africana, vai depender de quem seja.
A lavagem do busto de João de Obá já aconteceu às 5 da manhã, com o xirê de abertura em honra a Xangô programado para ainda hoje, às 8 da noite. Amanhã, o xirê acontece no mesmo horário, no Largo do Mercado, e às 6 da manhã de sexta, acontece o ebó para Oxalá. No sábado, o xirê principal e a chegada dos presentes de Oxum e Iemanjá estão previstos para 8 da noite. E a entrega desses presentes à praia de Itapema deve acontecer no domingo à tarde, a depender da tábua de maré. Da Rádio Educadora de Salvador, Beatriz Bulhões.
Depois que a Anvisa suspendeu a fabricação e determinou o recolhimento de alguns produtos da fabricante IP, a diretoria colegiada da agência reguladora vai analisar nesta quarta-feira o recurso apresentado pela fabricante de materiais de limpeza. A IP entrou com o chamado recurso suspensivo na última sexta-feira, um dia depois de publicada a resolução da Anvisa, com alerta de risco de contaminação de três tipos de produtos de limpeza. A medida considera o risco de contaminação por micro-organismos que causam mal à saúde em detergentes de louça, sabão líquido de roupas e desinfetantes com número de lotes terminado em 1. Depois disso, nessa terça-feira, a Anvisa recebeu representantes da fábrica onde foram feitas as inspeções em Amparo, interior de São Paulo. No encontro em Brasília, o grupo apresentou as ações para corrigir as linhas de fabricação dos produtos proibidos. A IP relatou intensificação dos trabalhos para atender todas as 239 exigências da agência reguladora. Após a suspensão, a IP chegou a informar que os produtos em questão são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor, com base em testes e laudos independentes. Ainda na nota, a empresa explicou que mantém diálogo com a Anvisa e busca reverter a decisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
A situação humanitária na Colômbia atingiu o nível mais grave em uma década. O motivo? A escalada da violência e do desrespeito ao direito internacional humanitário. Em 2025, 965 pessoas morreram ou ficaram feridas por artefatos explosivos na Colômbia. A maioria civis, um terço a mais em relação ao ano anterior. Drones comerciais, inclusive, estão sendo modificados para lançar esses explosivos, tanto em áreas rurais quanto urbanas. Quase a metade dos casos com vítimas por explosivos foram registrados na região de Cauca, litoral sudoeste do país. Os dados são do relatório anual do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O número de desaparecimentos também chegou a mais de 300 no ano passado. Um detalhe que chama atenção é que um quinto dos desaparecimentos foram de menores ligados ao recrutamento por grupos armados. Além disso, foram documentados 845 casos de supostas violações de direito internacional humanitário. O aumento não é de agora. A Cruz Cruz Vermelha alerta para a deterioração progressiva dos direitos humanos desde 2018. Também em 2025, o deslocamento individual dobrou, alcançando 235 mil pessoas. Dois terços dos casos de deslocamento em massa ocorreram na região de norte de Santander, fronteira com a Venezuela. O problema é significativo no continente, já que a Colômbia é um país populoso. São 53 milhões de pessoas, ficando atrás apenas do México e do Brasil na América Latina. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Operações como a Carbono Oculto, que foi contra o PCC, vão acontecer com mais frequência no país, afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, nesta quarta-feira. Ele esteve na EBC para participar do programa Bom Dia, Ministro. A asfixia financeira das facções criminosas é um dos eixos do programa Brasil contra o Crime Organizado, que prevê R$1 bilhão de recursos federais e 10 bilhões financiados pelo BNDES. Nesse sentido, a operação é citada pelo ministro como modelo de integração entre as forças estaduais e federais. Então, as FICOs, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, devem colocar mais operações nas ruas.
Obviamente que é preciso amadurecer o dado, o tratamento do dado, para colocar a operação na rua, mas a intensificação será inegável e, além das FICOs que atuavam nos estados, nós faremos FICOs nacionais, porque envolve operações interestaduais, porque o problema da asfixia financeira normalmente não respeita nem fronteira nem divisas.
Outro eixo do programa é implantar em 138 presídios estaduais o modelo de segurança máxima das unidades federais. Nesses locais estão 80% das lideranças do crime organizado. Parte do dinheiro federal vai bancar a compra de equipamentos, como drones, raio-x e bloqueadores de celulares. A distribuição já pode começar e, neste caso, não há necessidade de adesão dos estados, segundo o ministro Wellington César Lima.
Não precisa de nenhuma formalidade excepcional. A única necessidade de apresentação de algum nível de adesão mais elaborada seria na outra modalidade que diz respeito à pretensão de ter recursos do FIIs. Este aí demandaria de alguma iniciativa. As unidades prisionais terão disponibilizadas exatamente esses kits. E nós não cogitamos a possibilidade de que haja uma recusa com prejuízo para toda a população.
Além dos presídios, a nova política federal prevê também investimentos para fortalecer o combate ao tráfico de armas e ampliar as taxas de esclarecimento de homicídios. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações que garantam recursos da União ao combate ao trabalho semelhante à escravidão. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. A ação começou em 2017, quando o governo federal teria deixado de repassar recursos para as operações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel no combate ao trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho argumentou que o grupo deveria atuar sem interrupção. O grupo é responsável por operações em todo o território nacional, sobretudo em áreas de difícil acesso. A equipe é formada por auditores fiscais, procuradores, polícias federal e rodoviária federal, além da Defensoria Pública da União. Em 20 anos, mais de 50 mil pessoas foram resgatadas de situações semelhantes à escravidão. A União sustentou que a Justiça do Trabalho não teria competência para julgar esse caso, por se tratar de matéria administrativa e orçamentária. Entretanto, a ministra Adelaide Miranda Arantes, relatora do recurso que chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, afirmou que cabe à Justiça do Trabalho analisar as ações para cumprir as normas de proteção ao trabalhador, inclusive quando não existe vínculo formal de emprego. Entramos em contato com a Advocacia Geral da União, que ficou de enviar um posicionamento. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Nas manhãs de sábado, a Mundo Livre dá um empurrãozinho no seu treino. Rock and Run. Rock and Run. Uma seleção sonora cheia de energia para você entrar em movimento. Especialistas trazem dicas sobre saúde, bem-estar, corrida e esportes em geral. Do aquecimento à linha de chegada, aumente o volume e acelere o ritmo que faz seu coração pulsar. Rock and Run com Silvia Sprenger.
Hey Rockers and Runners, bora ouvir música boa e se movimentar.
Sábados, 10 da manhã, na Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPCOM. Grupo Paranaense de Comunicação. Mundo Livre. Mundo Livre. I've got enough.
Yeah. Livre FM.
Mundo Livre, sua atitude sonora.
So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, cos he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know.
We'll be right back.
position. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Around here. Oh. Look, here comes the fourth Monteo. Isn't he Mr. Inconspicuous? And he don't even have to say, oh. She's in the stands ready to get picked up. Bet she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye. Because she must be fucking freezing. Scantily clad beneath the clear night sky. Dust up in the winter knowing. They said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. They said it changes when the sun goes down. Over the river going out of town. Scummy man, just give him half a chance. I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
Job, and then I found a job, and heaven.